Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, eu sou Rosana Garbim e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajuris, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje nós vamos falar sobre a escuta protegida de crianças e adolescentes. O nosso convidado aqui é o juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Fábio Vieira Hert. É o colega que falou sobre o tema recentemente no curso de atualização para magistrados, que foi realizado em conjunto com o 6º Encontro da Magistratura da Infância e Juventude e com o 16º Encontro do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, aqui em Porto Alegre. Fábio, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio para tratar desse assunto, que é um tema bastante pesado, até nós poderíamos dizer, né? Porque sempre que envolve criança e adolescente, a gente tem essa atenção, essa visão maior. E aí eu acho que a gente poderia falar um pouco aqui do modelo esse nosso aqui do Rio Grande do Sul, né? Desse depoimento especial aqui que tem para crianças e adolescentes, né?
Olá, Rosana. É um prazer estar contigo e com nossos ouvintes. É, realmente o tema se coloca num contexto bem árido, que é o contexto da violência sexual contra vulneráveis. Mas, num certo aspecto, há uma feição positiva, que é o fato de que nós, no Rio Grande do Sul, fomos pioneiros no Brasil nesse tipo de escuta protegida. Quando, em 2003, o agora desembargador da Alto EA criou o chamado depoimento sem dano, junto com o Ministério Público. Houve muita resistência na época do Conselho Federal de Psicologia, da Assistência Social, mas hoje a questão já está consolidada. Hoje várias organizações estão envolvidas, como a Unicef, como ONGs de abrangência mundial, como a Childhood, o Governo Federal, o Conselho Nacional de Justiça recomendou que se use essa metodologia. Mas ainda hoje o tema não é assim, digamos, não é muito aceito, porque ele envolve a proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, que tem prioridade absoluta, e, de outro lado, as garantias constitucionais do réu. Porque, sem dúvida, que nessa metodologia há uma certa restrição aos direitos fundamentais.
Está falando já, então, é um projeto que já vem, nós temos aí já 10 anos, né? E é claro que isso também precisa, sim, de uma atualização, de se verificar o que, que deu certo, o que, que não deu. É nisso que tem que se trabalhar quando se fala numa nova metodologia aí?
Sem dúvida, porque o que aconteceu, de certa forma, nós criamos o projeto, os outros estados vieram conhecer o projeto, e levaram essas ideias para os seus locais, para os seus tribunais, e lá desenvolveram-no de uma forma melhorada. E nós estagnamos. Nós temos poucas salas, se eu não estou errado, são 26 salas só.
Em todo o estado?
Em todo o estado. Nem todas são utilizadas, né? E acho que agora é o momento não só de mobilizar os juízes para a utilização desse método de colheita de prova, mas também criar um fato novo, dar um pouco mais de abrangência. Quando a gente fala em depoimento especial, a gente está falando de um ato processual muito específico. Se nós falarmos em escuta protegida, nós vamos ter que garantir que aquela criança ou adolescente tenha acesso ao sistema de justiça e, quando sair do sistema de justiça, ele possa continuar sendo protegido pelo sistema de justiça. Isso não é fácil, isso envolve uma mobilização de uma rede, né?
Fábio, só que eu acho que, assim, para quem está nos escutando aqui, para entender do que nós estamos falando,
certo,
né?
Claro.
É da escuta da vítima, né? De algum abuso sexual, alguma coisa assim, que é feita no processo, antes do processo. Poderia explicar um pouquinho para que eles entendam o que a gente fala nessa escuta protegida?
Certo. Quando nós temos um crime sexual contra uma criança ou adolescente, a recomendação é que se utilize uma escuta protegida. O que é isso? Quando a criança ou adolescente vai falar, quando a vítima vai falar do fato em si, que ela fale, primeiro, mais próxima possível do fato, em termos de intervalo temporal. Que ela fale para alguém capacitado para uma entrevista cognitiva. O nosso modelo atual é a entrevista cognitiva. Que ela fale sem contato visual com o agressor. E que ela fale o mínimo de vezes possível, para não acontecer o fenômeno da vitimização secundária ou revitimização. Ou seja, além da violência que ela sofreu sexual, a cada vez que ela falar, ela vai lembrar daquelas coisas. E isso pode, inclusive, dependendo da idade, da formação da criança, trazer elementos de fantasia ou falsas memórias.
Sim, né? Que vai repetindo e Exato. Aí pode ir acrescentando, ou já não sabe mais. Ó. Esse depoimento é gravado, é isso, né? E vai ficar depois à disposição, né? É por isso que a gente fala que seria uma vez para...
É. Até é oportuno isso que tu mencionaste, porque hoje 3 tribunais estão testando um novo protocolo de entrevista cognitiva, de escuta protegida, melhor dizendo. O Rio Grande do Sul, o Distrito Federal, né, e o Pernambuco. O que, que é isso? O que, que muda em si? Em termos da entrevista em si, do técnico ou da técnica com a criança, não muda muito. Mas havia uma resistência, principalmente por parte dos defensores criminais, daquele momento em que a criança fica sozinha com o técnico. Existe o que chama de rapport, ou seja, a construção da empatia. Esse momento tem que ser reservado. Então, sempre ficava aquela dúvida, bom, mas o que acontece lá? Né? Uhum. Essa criança, de alguma forma, é induzida a falar alguma coisa ou a calar? E esse protocolo hoje que está sendo testado, esse momento também é gravado. Esse momento é reservado, mas ele fica gravado
também.
Com acesso às partes, com segredo de justiça, mas com acesso às partes.
Nesse evento que ocorreu entre os dias 5 e 7 de novembro, a jornalista Graziela Duarte, ela conversou com a juíza Carla Matos, que é a coordenadora da Infância e Juventude do Maranhão, sobre o trabalho que está sendo feito naquele estado. Vamos aproveitar e ouvir um pouquinho a fala, então, da colega Carla Matos.
Estamos aqui com a doutora Carla Giane Matos Carvalho, juíza de direito da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Maranhão. Doutora, qual é o projeto que existe hoje no Maranhão a respeito de depoimento especial?
A Coordenadoria do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão desenvolve alguns projetos no momento na área da infância. Um desses projetos diz respeito à humanização das salas de depoimento especial e do desenvolvimento de uma técnica mais apurada desses profissionais que vão interrogar as crianças entre juízes e também os chamados facilitadores, que são aquelas pessoas que atuam com o juiz na hora da oitiva dessas crianças.
E como é que funciona na prática esse depoimento, a entrevista ou até o interrogatório, como a senhora disse, com as crianças?
Primeiro, nós estamos instalando as salas de depoimento especial. Até o final do ano, nós instalaremos um número de 10 salas. Com o objetivo de que nenhuma criança seja ouvida no método tradicional, porque como é que acontece hoje, atualmente? A criança, por exemplo, no caso de abuso sexual, a criança ela é ouvida numa sala de audiência, geralmente ela fica a meio metro, um metro do suposto abusador, e se inibe o depoimento da criança. Isso faz com que a gente não consiga descobrir realmente a verdade dos fatos, porque a busca da verdade é a finalidade principal do processo. Então, o que nós queremos não é de forma nenhuma tolher qualquer direito de defesa de quem está sendo acusado ou condenar sem fundamento. O que nós queremos é que aquela criança que afirma que foi abusada, muitas vezes durante muitos anos, tem a possibilidade de falar sobre aquele assunto que é muito doloroso, que é muito delicado para ela, na maioria das vezes vergonhoso também, constrangedor, de que ela tenha a possibilidade de falar sobre esse assunto em um ambiente acolhedor. Então, no depoimento especial, ela fica numa sala separada, filmada, e ela fala para o que nós chamamos de uma pessoa de facilitadora, que pode ser uma psicóloga, pode ser um assistente social ou não, mas uma pessoa que foi principalmente capacitada para falar sobre aquele assunto com aquela criança. Porque se nós, juízes, formos fazer realmente uma autoavaliação, A verdade é que nós não temos conhecimento, nós não fomos treinados, nós não fomos capacitados para tratar desse assunto com criança.
Bom, nós estamos aqui agora no estúdio conversando com o juiz corregedor do Tribunal de Justiça aqui do Estado, Fábio Vieira Hert. Nós estamos falando, esse trabalho que referiste antes é pioneiro aqui no Estado, começou com esse depoimento sem dano e a gente já viu que já está se espalhando mesmo. Ouvimos agora a colega Carla, né, do Maranhão. Isso é fruto aqui desse, então, dessa ideia primeira que surgiu aqui no Estado.
É, porque na verdade nós temos vários modelos de escuta protegida pelo mundo inteiro, né? Por exemplo, em Portugal, eles têm uma sistemática diferente. Eles ouvem a criança pelo juiz de garantias, a figura que existe lá, logo depois do fato. Mas a escuta não é protegida. Ela senta numa sala de audiências, na frente dos operadores, o que é uma revitimização também, pelo ambiente de hostilidade, né? Pelo ambiente
pessoas desconhecidas,
formal, exatamente.
A figura de um juiz que
um
é uma
juiz
autoridade.
Que não está capacitado também, para, porque nós temos que reconhecer...
Que não é exatamente essa função,
que
né?
Nós, juízes, não gostamos disso, né? A gente torce para não pegar um processo dele. Mas na minha experiência na Sexta Vara Criminal, que lidava só com esses crimes, a gente é obrigado a criar certo tipo de capacitação e permitir que as perguntas sejam feitas pela técnica. Os juízes, às vezes, têm receio de perder algum poder, de alguma autoridade. Na verdade, esses procedimentos que protegem a criança e o adolescente legitimam a atuação do judiciário. Mas a Carla, então, está desenvolvendo um trabalho bastante interessante. Ela foi destacada pelo Tribunal de Justiça, ela perde a jurisdição para se dedicar a esse projeto. Então, vejam que, pelo que eu sei, ela... O projeto deles, a programação, é de que até o final do ano instalem 50 salas no estado do Maranhão, enquanto que nós temos metade disso. Né? E eles têm também o dado positivo de que eles conseguem reunir numa oitiva apenas a escuta da vítima. Eles fazem, utilizam-se então daquela permissão do artigo 156 do CPP para fazer uma produção antecipada de provas. Aconteceu o fato, se circunscreve o fato,
já se faz a
se ouve a criança por meio do depoimento especial, ou escuta protegida, como quiserem usar, e não vai ser mais ouvido.
Sim, porque aqui nós temos, aqui no Estado, essa escuta protegida só ocorre no judiciário, né?
Exatamente.
Ela já é...
Na verdade, a Polícia Civil, existe uma experiência em Montenegro, pelo que eu sei, em que o colega está fazendo esta oitiva...
Ainda na fase...
Na fase policial, dentro da delegacia. O colega, então, conseguiu recursos, equipou a delegacia. A técnica do judiciário vai até... Né? Então, eu pretendo até, já que sou relator dessa matéria lá na corregedoria, ir a Montenegro e conhecer essa experiência. Esses dias nós estivemos em São Paulo, no lançamento... Agora São Paulo está capitaneando a escuta protegida no Brasil. Então, acho que... quando eu estive lá, conversei com o juiz responsável e disse para ele que nós não tínhamos mais, talvez, a ambição de sermos os protagonistas desse processo, mas nós queríamos recuperar nosso espaço e que queremos ser parceiros, queremos... Nós, gaúchos, temos que aprender isso, que nós temos que buscar nos outros lugares, seja no Maranhão, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos.
E aperfeiçoando, né?
Aperfeiçoando.
Com certeza, né? Não, eu acho que, assim, a semente sempre é interessante, porque é daí que vem a discussão toda, né? Mas aí, assim, essa nova metodologia que vocês estão pensando, ela daí já também seria uma ouvida só dessa criança, dessa vítima?
É, eu acho que o ideal é se trabalhar para isso.
Para que seja uma única vez,
não
né?
Não é um trabalho fácil, porque... Isso é uma questão jurisdicional. Se o juiz não estiver disposto a fazer dessa forma, ele não faz. E nós não podemos cobrar isso. Ele vai ter que se convencer. Mas acho que é um trabalho que é válido que seja feito, porque os resultados nefastos de uma revitimização estão por aí. E são visíveis. Quem trabalha com isso vê e... assim, é um paradigma totalmente diferente, uma escuta protegida de uma escuta feita por um juiz ou por um promotor. É uma violência muito grande que a vítima passa.
É, o nosso tempo aqui corre rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos logo a seguir.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.